Dungeons & Dragons 2024. Os novos redesigns dos dragões.
Regras do D&D.
Uma produção RPG Next.
Este programa só foi produzido e publicado graças aos nossos padrinhos e madrinhas. Que o Nicolas os abençoe. Além deste, temos muitos outros conteúdos disponíveis. Para acessar nossos materiais exclusivos, basta se tornar um apoiador no aplicativo do Apoia-se ou um membro do canal RPG Next no YouTube. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Regras do D&D, versão 2024. 24 por causa da versão do D&D lançada em 2024. Aqui é o Rafael 47 e vamos conversar sobre esses novos redesigns dos dragões, que é uma transcrição do vídeo publicado pela Wizards of the Coast, que é publicado em inglês, traduzido para o português, e vou fazer a leitura do que os designers comentaram aqui nesse episódio, que é um episódio curtinho. E aí eu também quero inserir alguns comentários, se possível, no meio, para poder trazer a minha opinião sobre o assunto, quando eu achar que cabe algum comentário, perfeito? Mas eu vou trazer aqui três pontos principais para poder trazer um resuminho, para ver se você ouve esse episódio até o final. O primeiro é o redesign do Dragão Dourado, que eles começam falando sobre esse novo design do Dragão Dourado, que resgata elementos das primeiras edições de D&D, destacando sua natureza solitária e misteriosa. E diferente dos outros dragões metálicos, ele prefere viver isolado, refletindo sobre civilizações antigas e seus colapsos. A intenção foi diferenciá-lo visualmente e narrativamente, tornando-o único dentro do grupo dos dragões. O segundo ponto principal é que dragões e suas personalidades, ele fala sobre isso. Cada dragão foi reformulado para refletir sua essência. O dragão dourado é introspectivo e pensativo, enquanto o dragão prateado é sociável e festivo. O dragão negro foi redesenhado para parecer ainda mais maligno e decrépito, enfatizando sua natureza de ódio e destruição. Já o dragão vermelho, por ser mais icônico, teve poucas mudanças, mas o seu tamanho e ferocidade foram reforçados. E um terceiro ponto, sobre a diferenciação estratégia de design. A abordagem para redesenhar os dragões envolveu revisar edições anteriores e destacar suas características únicas. Só um detalhe aqui, redesenhar não é fazer uma nova arte do dragão, que eles também fizeram, mas aqui é redesenhar do design, é um reprojetar, ok? É uma tradução aí do inglês português que não cabe muito bem no português. Ele foi repensado, ele foi refeito. O dragão dourado, por exemplo, foi pensado como um oponente natural do dragão vermelho, sendo imune ao fogo, podendo voar sem asas e respirar debaixo d'água. O dragão negro teve sua aparência decrépita, enfatizada, e o dragão vermelho foi ajustado para parecer ainda mais ameaçador e dominante. Então, é isso que eu vou trazer para você no episódio de hoje, a leitura sobre esse assunto, a leitura da tradução do vídeo deles sobre esse assunto. Antes disso, vale a pena reforçar que nós temos um boletim informativo, onde você pode acessar através do site, do link bit.ly/boletim-informativo-rpgnext, separando as palavras por tracinhos, que é o sinal de menos, e não o underscore, que é aquele tracinho que fica para baixo, tá? Então é boletim, tracinho, informativo, tracinho, RPG, tracinho, next. Se você quiser ouvir eu falando e comentando sobre as novidades do último mês do boletim informativo, você pode acessar rpgnext.com.br ou procurar no YouTube e procurar pelo último boletim informativo publicado, que tem uma arte de um pergaminho, tá bom? E sobre as vagas de mestre de aluguel, reforçando que a gente fez parceria com o mestre de aluguel e para facilitar a vida do mestre, a gente trabalha intermediando a assinatura, para o mestre se concentrar apenas no serviço, entregar o serviço e você se preocupar apenas em jogar, sem ter que ficar sendo cobrado de ter que pagar a mensalidade do mestre toda vez, todo mês, aquela encheção, né? Então, você faz a assinatura, garante o seu serviço, se não gostar, né, jogou a primeira partida, não gostou, passou sete dias, né, gente? Pela lei do consumidor. Né? Passou, tá dando ali para... Pessoal, olha, desisti, não quero mais, volta, né? E obviamente, né? Você pode falar, se eu sair, não posso mais jogar, quero cancelar. Você cancela a assinatura e sai, tá bom? É assim que funciona. Acontece, a vida acontece, né? The life is snake. E aí nós temos aqui um recado de dois mestres Porque nós temos mestres de sistemas narrativistas, mestres de sistemas gamistas. Acho que está faltando o mestre de GURPS, né? E tem dois deles que tem uma mensagem para poder passar para vocês. O primeiro é o Luiz Cláudio, que eu vou passar aqui para vocês, que é um mestre muito experiente, né? Décadas já jogando RPG, e ele é especialista focado no sistema Call of Cthulhu. Então ouçam a mensagem que ele tem para vocês.
A Dança do Sangue é uma história de desespero inesperado e crescente para o sistema Rastro de Cthulhu, ambientada na Inglaterra de 1935. Não é necessário conhecer o sistema para participar e nem mesmo ter experiência anterior com RPGs. Também não é necessário usar um navegador. A partida usa apenas o Discord, ao estilo Teatro da Mente. Sem uma tela brilhante para distrair o olhar, o foco fica nas vozes desencarnadas, aumentando a sensação de claustrofobia e isolamento. Os jogadores representam viajantes que estão na região dos lagos da Inglaterra em um hotel. Parece ter sido apenas o acaso que os reuniu naquele lugar, naquele momento. Cada um deles tem seu motivo para estar ali, como a artista Helen Long.
Por que diabos eu aceitei? Tudo bem que o sujeito admira a minha obra, mas ele não tinha nada que me pagar para eu vir fazer pinturas da região dos lagos. Eu não tinha nada que ter aceitado. O que ele quer que eu pinte por aqui? Flores? Bosques? Será que ele quer que eu pinte lindas aquarelas de paisagens? Eu sou uma surrealista. Eu pinto cenários de pesadelo. Mas o único pesadelo neste fim do mundo é o tédio. E isso eu não consigo pintar. Eu preciso de algo para me inspirar. Algo tenebroso, sórdido, sombrio. E tudo que eu tenho aqui é uma porra de uma fábrica de lápis. Eu quero voltar logo para Londres. Quero visitar minha mãe. Faz tempo que eu não fico com ela. Eu quero tomar um porre com a Julie. Quero ver se ela conseguiu fazer o cubismo funcionar.
Deu para ver que é uma pegada bem narrativista, né? E agora um outro exemplo é do mestre Berbari, que usa o D&D, né, quinta edição, e a mesa virtual Tale Spire, que é aquela mesa 3D. Ouça o que ele tem a dizer a você.